Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Em Pauta. Eu sou Juliana Sartori. Quem está aqui comigo é o professor Júlio César Luckmann, neurocientista, psicopedagogo, especialista em educação e emoção. E hoje o tema do programa é Novembro Azul e o cuidado com a saúde integral do homem. Estamos então falando sobre questões de comportamento, basicamente, né? Como que essas questões então interferem na saúde. E a gente tem ali algumas diferenças de morbidade e mortalidade entre homens e mulheres, que todo mundo, na verdade, já conhece, né? Homens morrem mais cedo, morrem principalmente de causas externas, que são acidentes ou episódios de violência, são mais suscetíveis às doenças cardiovasculares e procuram menos os serviços de saúde. Isso tudo está num relatório do Ministério da Saúde, que é chamado Perfil da Situação da Saúde do Homem no Brasil, né? Então, é possível acompanhar com dados, né, isso que a gente está falando, mas que todo mundo já sabe, né, professor?
Uma triste realidade, infelizmente, né? A gente vê hoje, quando a gente vai observar a questão cromossômica, né, o nosso DNA. Nós temos uma pesquisadora que foi Nobel de Medicina de 2017, a doutora Elizabeth Blackburn, e ela uma das coisas que ela comprova na pesquisa dela é que o nosso cromossomo ele tem uma espécie de relógio biológico, que é o chamado telômero. E esse relógio biológico ele estaria programado para algo perto de 124 anos, né? Se você for pegar a média da população brasileira, hoje está na faixa de 65 a 70 anos. Então, quando você vai fazer uma conta bem simples, a gente pensa assim, bom, 50 anos é muito tempo de vida. Se você for observar a média de 70 e for fazer o cálculo da doutora Elizabeth, tem alguém ficando com outros 50 aí. Ou seja, a gente tem praticamente um terço da vida sendo gasto com coisas que, na verdade, a gente poderia evitar. Só que isso começa sempre lá na infância, começa sempre lá na juventude. E a gente não tem muito essa lógica instalada hoje. Hoje o jovem está preocupado em torrar a vida dele, em gastar, em fazer o que ele puder e tal, e não está pensando lá na frente. Então, acaba que impacta muito na nossa saúde. E para os homens que estão ouvindo aí, estou hoje, né, com 41 anos, então eu entendo que eu ainda tenho muito tempo de vida. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou estar os 100 anos aqui fazendo o programa da rádio. Quem se cuidar também vai estar nessa mesma condição. A gente tem muito tempo pela frente, né?
Certo. Quando a gente fala dessas questões de violência, né? Acidentes e violência. O homem é naturalmente mais violento que a mulher?
Não,
tem alguma coisa
é um mito.
Genética que... Não.
Não, isso é um mito. A disposição de cortisol, adrenalina, noradrenalina, que são os hormônios envolvidos no princípio de estresse, eles são os mesmos e têm basicamente as mesmas funções e os mesmos sintomas para ambos os sexos. No entanto, a parte de formação emocional dos homens, ela é infinitamente, eu diria assim, pior do que nas mulheres. Porque a gente tem toda essa coisa social, né, de que o homem tem que resolver o problema. Eu escutava muito, por exemplo, da minha família, do meu avô, do meu pai, que é a coisa natural da época lá, de que eu não poderia trazer problema para casa, que eu deveria resolver na rua, e isso significa resolver na porrada, resolver na violência. E é claro que isso acaba trazendo para a gente algumas consequências muito graves. Mas assim, quando a gente vai pensar na violência como vias de fato, claro que isso impacta a longo prazo se a gente for pensar nas estatísticas. Mas existem coisas muito mais sutis do que isso, que matam muito mais do que a briga de faca, do que a porrada no trânsito e tal. Por exemplo, uma pessoa que tem ali um acesso de cortisol, né, ficou nervoso porque alguém xingou ele no trânsito. Quase não acontece na vida da gente, né? E essa situação, ela não teve um controle emocional, ou seja, eu não consegui conduzir aqueles sintomas emocionais. Isso pode desencadear no corpo da gente uma reação fisiológica extremamente violenta. Porque o cortisol, pegando um exemplo aqui para as pessoas poderem ter uma ideia, ele tem uma ação primária que ela é anti-inflamatória. Porque se você estivesse lá na natureza brigando com o leão, você não ia ter tempo de inflamar naquela hora. Então você tem que resolver o problema naquele momento. Só que a ação secundária, ela é extremamente inflamatória. Então se você tem um acesso de cortisol agora, outro amanhã, outro depois e tal, esse acesso que você teve lá no início, ele leva de 7 a 10 dias para o corpo estruturalmente voltar ao normal. E o que é esse voltar ao normal? Desinflamar, recuperar a musculatura, recuperar toda a parte óssea do corpo. Se você imaginar que em 7 a 10 dias você tem alguém que fica nervoso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, você vai ter um cara com 50 anos com problemas gravíssimos de inflamação no corpo todo, inclusive na próstata. Um dos estudos que eu conduzo aqui é sobre o impacto do cortisol, por exemplo, no câncer. O que é o câncer? É uma inflamação generalizada, muitas vezes, que teve como princípio uma inflamação, que as células de inflamação do nosso corpo elas têm um tempo de vida, 5 dias, por uma questão muito simples. Inflamar é muito danoso para o corpo, né? É importante para aquele momento, mas muito danoso. Agora você imagine uma pessoa que está numa inflamação subclínica há 20 anos. A chance dela desenvolver um câncer de próstata, um problema no cérebro, um processo neurodegenerativo é enorme. Então não é só a vias de fato, não é só a violência que nos interessa, apesar de que os índices masculinos são muito altos. Mas é o quanto a gente não sabe lidar com essa emoção e o quanto isso acaba trazendo de prejuízo para a gente a longo prazo. Por isso hoje eu me dedico muito a essa parte da inteligência emocional e da educação emocional para mostrar para as pessoas que você pode passar por um ciclo emocional sem que ele deixe esses rastros trágicos na gente, essas cicatrizes profundas, né? Você com certeza deve conhecer gente que, por causa de uma ninharia, de uma besteira, ficou 10 anos sem falar com o vizinho. Isso é ridículo, né? Quando a gente vai olhar para como a gente pode resolver essas coisas em questão de segundos, você vai ver o quanto ridículo isso é. E os homens, eles têm pouca acessibilidade, eles têm pouca abertura para você sentar e falar, olha, você precisa se controlar, você precisa aprender a lidar com essas nuances todas. Não, isso é coisa de mulher. Você já vê um preconceito instalado ali. Então eu vejo que muito desse preconceito ele vem de uma construção mais social do que um processo genético. Vai haver, sim, na adolescência, um pico de testosterona que faz os meninos ficarem um pouco mais violentos, mas é uma fase da vida e uma fase muito transitória, muito passageira. A longo prazo, isso não há nada que justifique cientificamente isso.
Ou seja, dá para mudar isso, né?
Dá, tranquilamente. Com certeza.
E não há nada que justifique, então, certos hábitos que se prolongam, né, ao longo da vida.
A questão até do temperamento, né, que é uma coisa que a gente discute muito na neurociência. Eu tenho falado para as pessoas que temperamento não é destino. Eu encontro pessoas aos 50, 60, 70 anos sofrendo com situações que eles adquiriram lá na adolescência. Mas às vezes, quando você senta com essa pessoa e vai conversar com ela, você vai perceber que ela mais justifica esse comportamento por aquilo que se passou lá, sim, no passado, do que realmente tem vontade de mudar. Eu digo para as pessoas sempre assim, quando os seus argumentos superam as suas desculpas, não tem nada no mundo que não possa ser mudado em termos de comportamento. Claro que tem coisas instaladas, como um trauma, por exemplo, que esse trauma pode acompanhar a pessoa pelo resto da vida. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Medicina, de Neurologia, de Psiquiatria, não permite que a gente fale em cura de algumas coisas, né? Mas há sim a remissão dos sintomas, ou seja, você não sente mais nada daquilo, então, de uma certa forma, é uma cura travestida ali, né? A gente tem que procurar recurso, a gente tem que procurar ajuda.
E o que impede o homem, então, a virar essa chave?
Eu acho que a principal questão é o modelo cultural que a gente vive hoje. Porque as pessoas com quem eu convivo e as pessoas com quem eu trato, que eu estou ali no dia a dia, a primeira coisa que eu preciso fazer com a pessoa antes, às vezes até de entrar na patologia, é trabalhar a mudança de pensamento. É trabalhar essa coisa da acessibilidade. A gente tem uma palavra do grego muito utilizada na neurociência, que é a palavra metanoia. Metanoia significa a capacidade que a pessoa tem de se abrir para o mundo. O meta vai além, e o nous é conhecimento. Então, metanoia é estar aberto ao conhecimento. Tem gente que você senta para conversar e fala, não, mas já sai da conversa e já escapa e tal. Então, eu digo para os homens sempre assim, se deem a possibilidade de sentar e fazer diferente. Se aquilo que você está fazendo está te trazendo benefícios, não precisa mudar. Mas como diria Einstein, seria uma tolice, uma idiotice da nossa parte fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não vai ter resultado diferente. Se do jeito que você está fazendo não está funcionando, experimente fazer diferente.
Por onde começar?
A parte emocional, eu diria que assim, é uma parte muito importante do processo. Essa mudança de hábitos, ela é sempre precedida de uma mudança emocional. Aquela coisa da abertura. Essa semana, inclusive, eu coloquei numa das minhas publicações no Instagram uma frase de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, né? Hipócrates, ele dizia assim: antes de você fazer qualquer tratamento com qualquer pessoa, pergunte a ela se ela está disposta a deixar de fazer as coisas que lhe fazem mal. Porque às vezes você vai tratar alguém. Um exemplo clássico, né? A pessoa está lá fumando e o cigarro, o tabagismo é um dos elementos que contribuem, por exemplo, se não para o aparecimento, mas às vezes até para ampliação de uma questão de câncer, né? Então você chega para a pessoa e fala: olha, você tem que parar de fumar. E a pessoa não quer parar de fumar. Eu já escutei no meu consultório coisas assim. Eu atendi um menino que o trabalho dele era um trabalho em que ele precisava interagir muito socialmente e tal, então ele sempre estava em festa e não sei o que e tal, e ele desenvolveu lá uma gastrite extremamente forte, né? E a primeira coisa que eu disse para ele foi: você tem que parar de beber. E eu escutei dele a seguinte frase: doutor, o senhor tem que ser mais inteligente do que isso, eu não posso parar de beber. Então, esse não posso não existe, né? A gente tem que estar disposto, tem que ter essa abertura para a mudança. E essa abertura tem que também vir assim, acompanhada de um processo de paciência, porque não existe mudança de hoje para amanhã. As pessoas querem as coisas para ontem, não existe isso, né?
É verdade. Professor, vamos fazer um intervalo, porque aí a gente dedica então o nosso último bloco aí do programa Em Pauta de hoje, só para falar então dessas formas de mudar, de começar essa mudança, pode ser?
Pode.
Então tá bom, intervalo rápido aqui no Em Pauta. Volto já para conversar mais um pouquinho com o neurocientista e o psicopedagogo especialista em educação e emoção, Júlio César Luckmann. Voltamos já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.